Bom dia a todas, bom dia a todos. Com o coro completo, declaro aberta a 21ª reunião ordinária do dia 10 de novembro de 2022, às 8h30 da manhã, com uma saudação especial aos excelentíssimos e excelentíssimas senhores e senhoras conselheiros e conselheiros, doutora Cristina Mendonça, doutora Conceição, doutor José Nias, doutor Eduardo Dávila. Saudação também ao eminente secretário do Conselho Superior do Ministério Público, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior. Também quero saudar as meninas que aqui estão, juntamente com o Júnior, as servidoras da Secretaria do Conselho Superior, que dão o suporte necessário para que a gente possa quinzenalmente realizar essa importante função desempenhada pelo colegiado acerca dos exames, dos procedimentos administrativos e inquéritos civis que estão sob a atuação dos promotores e promotoras de justiça do Ministério Público de Sergipe. Enfim, dando seguimento à ordem dos trabalhos, nós temos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 20ª reunião ordinária ocorrida no dia 27 de outubro de 2022. Essa ata foi encaminhada a Vossas Excelências de forma prévia, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Nós temos então na ordem do dia, eu já inicio aqui, com o item 2.1, apreciação do ofício sem número, datado de 25 de agosto de 2022, da lavra do promotor de justiça, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, que presta informação acerca da data da defesa de tese para a conclusão do curso de doutorado. O relator é o excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos. Saúdo aos colegas na pessoa do Procurador-Geral e a todos da Secretaria-Geral que nos dão o suporte para a realização dessa sessão, na pessoa do nosso secretário-geral, doutor Etélio Prado Júnior. Como é do conhecimento de todos, o Conselho Superior, na terceira reunião ordinária deste ano ainda, 17 de fevereiro, deliberou por unanimidade que o promotor Nilton Silveira Dias Júnior encaminhasse a este colegiado periodicamente as solicitações enviadas ao professor orientador no sentido de que fosse aprazada a defesa da sua tese de doutorado, fixando o prazo de conclusão até o dia 31 de agosto deste ano. O doutor Nilton Silveira Júnior, cumprindo as determinações desse colegiado, e por intermédio do GED número 2027-061-120-2022-54, comunicou que no dia 3 de março de 2022, o professor orientador informou ter estado com problemas de saúde, o que lhe impediu de concluir a análise do trabalho e designar a sessão de defesa da tese. Paralelamente a isso, o promotor de justiça disse que no último dia 19 de julho, encaminhou e-mail a Francilaine Delgado, ex-colega e uma das funcionárias da equipe do orientador, o professor Pritwitz. Acho que a pronúncia deve ser essa ou algo parecido. Me perdoe, meu alemão é péssimo. Que também foi orientador da mesma em seu doutorado e relatou que está aguardando a conclusão da avaliação e da designação da data da defesa da tese. Firmou que no dia 9 de agosto de 2022 encaminhou novo e-mail ao professor orientador solicitando mais uma vez informações sobre o andamento da elaboração dos pareceres pelos avaliadores da tese e previsão de designação da data para a defesa. Juntou documentos ao expediente para comprovar todas as comunicações no idioma original e traduzido para o português, os anexos fixados no GED também. Por fim, concluiu que continua na aguardo da realização da sessão pública de defesa da tese, cuja designação de data cabe ao professor orientador, na condição de presidente da comissão de avaliação, nos termos do regulamento do doutorado da instituição de ensino. Diante do exposto, considerando a expiração do prazo concedido ao promotor, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, para comprovar a conclusão do curso de doutorado, encaminha o expediente ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público para apreciação. que é quem tem a última palavra para a fixação de nova data.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu recebi ontem esse e-mail do doutor Newton, do dia 30 de agosto, o professor respondendo para ele, né? E eu não sei se os senhores tiveram conhecimento.
Ele me passou esse e-mail.
Passou também para a senhora?
Eu não tive conhecimento, ele me passou
ontem. Me permitam então apenas ler, porque me passou ontem, doutora. A senhora foi isso, né? Também já tinha passado para o senhor, doutor Eduardo.
Não, ele não me passou o e-mail. Certo. Hoje pela manhã, acredito que foi agora, deixa eu ver até o horário. Não, foi hoje pela manhã. Ele me passou uma mensagem aqui pelo aplicativo relatando esse e-mail, mas não chegou a encaminhar o e-mail em si, se comprometendo a fazer uma tradução. Também
mandou,
não adiantaria ele me passar
ele
o e-mail.
Com a tradução, o e-mail e a tradução.
Me permitam ler, né?
Isso.
Prezado Newton, fiquei feliz com seu e-mail e peço desculpas pela demora na resposta. A alegria, no entanto, mistura-se com grande insatisfação sobre mim mesmo por fazer você esperar tanto pelo meu parecer e pela defesa da tese. O problema da demora não é em razão do senhor Ginter, segundo o parecerista da banca, mas sim do senhor Prittwitz.
Bom, alguma coisa assim.
Mesmo. Depois desse aumento da minha própria insatisfação, farei todos os esforços para que você em breve, eu me tornei um pouco reticente com promessas, porque a última não consegui cumprir, obtenha seu título de doutor, inclusive estando eu ciente de que você precisa desse título para a sua profissão. Portanto, peço desculpas e entrarei em contato rapidamente assim que eu conclua. Cordial abraço, Cornélios Prittwitz. Assim, está aqui, né?
Sim, há uma resposta.
Uma resposta. Né? Enfim, acho que o colega tem. Da última vez nós discutimos aqui que daríamos prazos para que ele evitasse esforços no sentido de instar a defesa da dissertação. Passado esse prazo, temos essa primeira resposta aqui do professor, que até então não tinha dado sinal de vida.
Exatamente.
Né? E se desculpando, né?
Se desculpando, dizendo que está à disposição, que está fazendo análise, eu creio que deve estar estudando, enfim, o parecer desse pessoal de fora. Acredito que também é muito mais minucioso, né? O doutorado na Alemanha, enfim, e está aqui prometendo uma resposta. Então, eu acho que da parte de Newton, pelo menos a minha visão, é que ele fez a parte dele e está aguardando agora um retorno oficial de uma data de defesa.
Eu acho que não há nada nesse momento a mais que ele possa fazer. Eu acho que talvez no ano que vem,
E acendeu-se, na verdade, uma luz no fim do túnel, né? Porque até então, nesses 12, 13 anos, você não tinha uma resposta concreta de absolutamente nada. Eu, particularmente, se me permitem até, eu sugeriria que a gente já deslocasse esse prazo para o próximo ano.
Sim.
Né? Um próximo conselho vai. Bom, o professor não fixou prazo nenhum aí. Mas nós vamos ter, tudo bem que lá não tem carnaval, mas o final do ano é no mundo todo. Então não adianta a gente fixar até dezembro, que com certeza isso não vai acontecer.
Nós estamos com uma guerra lá vizinha, a Europa, dificuldade de energia.
Eu acho que 6 meses é um prazo razoável para que isso.
Um monte de coisas.
Né?
Tem uma definição, né? Então, assim, fixaríamos um prazo, ver se a proposta fica boa assim. Mais 6 meses para que ele trouxesse, ou já a definição de uma defesa da tese dele.
Ou a defesa já realizada.
Ou a defesa já realizada, ou a eventual nova resposta do professor.
Sim. Ou pelo menos a designação.
A designação.
Que eu acho que se o professor continuar assim, com essa dificuldade, mais adiante, fim desse prazo, a própria presidência do conselho ou a corregedoria pode até se dirigir à direção, à reitoria da universidade e solicitar que seja marcado o prazo, alguma coisa assim, né? Porque para não ficar só na mão desse professor que está às vésperas da aposentadoria, pelo que eu ouvi o comentário, ele já é uma pessoa bem idosa. Talvez eles pudessem designar outra pessoa, mas vamos aguardar os 6 meses para ver, né?
Ia ser um ofício assim, muito tranquilo, assim,
sim.
Nós temos a necessidade da baixa.
Porque estamos, temos também cobranças, né?
De uma data próxima.
Exatamente. Eu acho que a gente poderia, se o próximo prazo se esgotar sem uma definição, aí porque o doutor Newton tem limites, ele não pode obrigar o professor, né, nem ser descortês com o professor. Aí a própria instituição faria uma correspondência oficial para a reitoria as dificuldades do alemão nós podemos vencer, porque eu soube que o Dr. Jorge Murilo é estudante de alemão, então ele tem pelo menos...
Google Tradutor, e depois ele faz uma
revisão. Ah. E aí o próximo corregedor já faz a correspondência de própria mão.
De próprio, né? Próprio punho. Em alemão. É, ele estuda alemão. Então...
Tem problema nenhum.
É isso? Podemos
deixar com essa
proposta? O doutor José Elias concorda? Doutor José, quer fazer uma complementação?
Não, apenas eu concordo inteiramente. Sim, acredito sim. Que doutor Newton entrou em contato também comigo. E enviou esse e-mail que ele tinha recebido, disse, está traduzido, porque se for para me mandar e-mail alemão, não tem muito sentido. Ele enviou agora de manhã. E realmente a gente percebe que há um prazo realmente longo dessa conclusão, desse doutorado dele, mas ele, após essas reuniões nossas no conselho, não que não estivesse fazendo antes, mas ele envidou esforços, né, e demonstrou aqui, né, de forma reiterada, solicitando não só ao professor, porque doutorado são dois... são dois pareceristas, além do orientador, e chegou um ponto que foge ao alcance dele, né? Ele não pode nem mesmo se atritar com a pessoa, as pessoas que vão lhe examinar, sob pena de dizer que será reprovado, né? Então, eu acredito que essa colocação que é feita é muito bem-vinda. 6 meses, se ele, agora apenas acresceria que se for feito antes, que ele nem precisa esperar os 6 meses, que ele de logo apresente ao Conselho Superior, né? Que ele já realmente o faça, e fica aqui toda a energia do Conselho para que realmente esse capítulo seja encerrado da melhor forma, né? Somente isso,
eu também concordo, embora eu não tenha recebido nenhuma comunicação, mas agora, ouvindo os termos lidos por Vossa Excelência, eu acho que completamente razoável a colocação da doutora Cristina e da doutora Conceição, e o doutor Eduardo também, que já se pronunciou. Não tem como a gente... tudo que o Conselho podia fazer já vem evidando esforço nesse sentido, e ele vem atendendo... naquilo que é possível para ele realizar o que o Conselho tem solicitado. E agora, uma notícia mais alvissareira de um farol lá no túnel, que parece que vai acontecer, afinal.
Acredito depois, que nesses 6 meses, pelo que o professor disse, acredito que vai ocorrer isso.
Se não houver, doutor, a gente faz essa... missiva que a senhora
é uma solicitação
fez.
Muito gentil, eu percebo que o linguajar dele é bem rebuscado,
né? Bem a quem se dirigir, que
a
não
quem
é
se
retorno,
dirige. Não é retorno.
Completamente diferente a formatação.
Eu acredito, talvez o doutor Milton nos
informe. Nos orientaria, né?
Nos orientaria.
Nós devemos dirigir. Porque eu acho que aí ficaria tudo muito fechado, digamos assim, doutora. Ele provoca...
Pois não, doutor. O receio, e que não quero absolutamente que aconteça, é que o... orientador dele, pela idade, tem algum problema de saúde, tem
isso, é isso.
Ninguém a essa altura vai pegar novamente para orientar. Né? Então, talvez essa ideia da doutora Cristina, a gente possa até antecipar um pouco para mostrar dessa nossa preocupação, não dizer da pessoa que vai, né? Mas dessa necessidade que nós temos de encerrar essa pendência junto ao órgão ministerial.
Quem sabe aí para o mês de março, alguma coisa assim, né? Porque agora é final de ano.
Pronto.
Quem vai fazer agora?
Combinado. Tá certo.
Eu acho que sim.
E eu acho que aí...
uma medida de precaução, né?
Com certeza. Aí todos ficam devidamente, digamos assim, preenchidas as suas pendências. Porque ele está fazendo a parte dele com relação ao professor. Nós estamos fazendo com relação ao universitário. E aí fica agora a pendência do professor, né? Acolher. Ok? Então podemos...
Melhor encaminhamento. Concordo.
Perfeito. Então, por unanimidade, prorrogado por mais 6 meses, destacando aí a possibilidade de, nesse ínter, ser encaminhado um ofício à universidade, a fim de complementar as informações necessárias para que haja a conclusão da defesa da dissertação, da tese de doutorado, com a conclusão do curso. Ok, doutor Eterno? Na sequência, nós temos
o item 2.2, a relatoria da doutora Maria Cristina Mendonça. Deixa eu ver aqui, doutora. Doutora, na verdade a senhora tem dois seguidos aí, dos mesmos requerentes, só que cursos diferentes, né? O item 2.2 e o 2.3 são requerimentos que foram formulados pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Rafael Kurkowski, e que se trata de pareceres emitidos pela Escola Superior do Ministério Público acerca da averbação de horas do curso. Congresso do Júri, 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil, legados e desafios, que foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Aqui se pede 20 pontos. E temos o curso também formulado pelo colega Rafael Kurkowski, compreensão e produção de textos jurídicos escritos, o uso dos sinais de pontuação, relevância, que foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, onde ele pede 8 pontos. Acho que a senhora poderia fazer uma exposição
então,
dos dois pontos, né?
Voltando a essas aulas agora de forma um pouquinho mais formal, né, que eu interferi assim, sem uma real saudação, mas peço desculpas. Então, desejando bom dia a todos, bons trabalhos e os cumprimentando. Bom, nos dois casos, eu examinei o parecer da Escola Superior, do Ministério Público, e acolhi no sentido de que fossem conferidos os pontos tal qual foram requeridos pelo Dr. Rafael Kurkowski. Está tudo em ordem, formalmente tudo. Então, devolvo a palavra e concordo. Assim, meu relatório foi no sentido do acolhimento.
Obrigado, doutor. Em discussão, em votação. Então, os pareceres foram aprovados por unanimidade, sendo então computados 20 pontos no item 2.2 ao doutor Rafael Kurkowski, e no item 2.3 serão computados 8 pontos no banco de horas também do aludido promotor de justiça. Na sequência, nós temos o item 2.4, que é da relatoria do excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, que é a Pois não, doutor? Tá em condições? Tranquilo. Aguardamos a senhora abrir aí. Eu quero. Doutor Fábio Viegas. Vou anunciar aqui só, mas pode ficar aí. Se quiser que eu inverto. Pronto. Doutora Conceição, o próximo ponto é da senhora. Se vossa excelência estiver em condições, é o item 2.5, nós voltaremos depois a 2.4, que é a apreciação e discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento administrativo PROERJ 24.22.01.00.01.12. que é da Promotoria de Justiça Especial Civil Criminal de São Cristóvão, os interessados Maria de Fátima Reis, Estado de Sergipe, Município de São Cristóvão e União Federal, assuntos direito da saúde pública, fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. Como eu disse, a relatoria compete a Vossa Excelência, que tem a palavra.
Saudando a todos os conselheiros, colegas conselheiros, na pessoa do nosso Procurador-Geral.
Bom dia, doutor.
Saudando ao secretário do Conselho Superior, doutor Etélio, e em igual a toda a equipe, né, de servidores que nos apoiam e permitem a realização dessa reunião. Isso abrange também a todo o apoio que a gente tem dos serviços, né, que nos hidratam e nos estimulam com um cafezinho. Obrigado a todos. O PROERJ, como anunciado, 24.22.01.01.12, a reclamante é Maria de Fátima Reis e o município, representado o município de São Cristóvão. A ementa faz o resumo, que é referente ao fornecimento de tratamento quimioterápico ocular, que ainda não foi liberado pela Anvisa. Medicamento off-label, não obstante a solidariedade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal dos entes públicos para as prestações de saúde, aplica-se aqui entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Tema 500. As ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Declínio de atribuição ao Ministério Público Federal, aplicação analógica do artigo 9º, letra A, da resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. O voto estava à disposição, é um recurso, né, desse não, é uma promoção de arquivamento apenas, e já foi exposto aqui e colocado à disposição de todos. Se quiserem, eu faço a leitura integral.
Não precisa, não, doutor.
Não é? E não se discute o direito à saúde, é recepcionada a necessidade, apenas a questão de atribuição entre os entes do Ministério Público.
Perfeito, doutor. Em discussão, em votação, então, homologado com remessa a outro ramo por unanimidade. E essa foi uma decisão, doutora, que a senhora se ampara aí no Supremo Tribunal Federal, que veio realmente trazer um pouco até de organização com relação à questão da solidariedade do direito à saúde, porque todo mundo pedia tudo para o município, por exemplo, porque era solidário. Então eu quero um medicamento que não está previsto nas listas oficiais, então, já que existe uma solidariedade de todos os entes, eu posso pedir um medicamento caríssimo ao município que não tem recurso para isso, não tem fôlego para isso. Aí se chegou a um bom termo e compreender que se não está previsto na lista oficial, é porque não está previsto no protocolo, que é definido por um órgão federal, por sua vez precisa acionar a União, tem que ir para a Justiça Federal.
É um caso bem recorrente na Justiça, no Cível, né? É muito pedido esse medicamento off-label para esse tratamento de degeneração macular, retinopatia diabética. É uma pena que a pessoa não tenha se encaminhado diretamente à Defensoria
da União.
Porque é um caso urgentíssimo. A pessoa perde a visão rapidamente, se ela não fizer as aplicações. São aplicações injetadas no fundo do olho. E, infelizmente, né? A pessoa não tem aquela orientação para ir diretamente a quem pode requerer e pedir uma liminar na Justiça Federal e conseguir, né? Aí.
Doutora, vou dar um testemunho para a senhora.
Conhecimento agora, doutor Machado, isso nos toca mais de perto, né? Que ela é tia do nosso servidor da casa. Tia, é ele presente.
É tia de quem?
E a gente fica assim constrangido porque fica sensível ao fato, porque somos humanos e quanto mais próximo isso se revela. E porque a urgência da necessidade.
Exato, isso é extremamente urgente.
É esse testemunho que eu queria dar. Eu, quando passei na saúde, eu tive uma situação parecida. Um remédio que precisava ser aplicado, não sei quantas injeções oculares e coisa
isso,
e tal.
Isso.
E aí eu procurei saber, também estava tendo uma dificuldade do atendimento, a demora haveria se eu encaminhasse, sabe, doutor?
Exato.
Aí o que foi que aconteceu?
A gente tem que pular essa etapa.
Eu entrei com a ação.
Isso,
e aí,
exato. Aí o juiz
declinou da competência. Aí o resultado, vou dizer para a senhora, tenho certeza que foi efetivo, porque quando bateu na Justiça Federal, a coisa aconteceu, foi ratificado pelo Ministério Público Federal e a pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, conseguimos os remédios.
Às vezes é preciso acelerar as coisas.
Né, doutora?
Porque senão, depois é o bem da vida que se almeja proteger.
Eu me preocupei com
perdido,
isso.
Né?
Eu disse, sei que essa ação não vai continuar na Justiça Estadual, mas eu vou entrar.
Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o juiz, vendo o caso, o juiz estadual consegue eliminar e depois manda. E depois,
doutora,
manda. Mas dá a eliminar primeiro.
Foi o caso.
Que é o mais ágil. Entendeu? Eu acho que é correr para a Defensoria da União, tentar ser atendido.
Sim. Isso.
Exato.
Porque você não é do lugar. Infelizmente, não.
Não, mas as críticas reais e construtivas, e a gente não pode deixar de fazer.
Não tem por que não gravar, sabe? É uma situação de saúde muito, muito sensível, muito difícil. Eu venho acompanhando há alguns anos. Hoje se tem uma forma protocolar de atendimento na defensoria. Antigamente você chegava e havia os encaminhamentos aos defensores. Então você recebe uma senha para voltar daqui a um mês quase, para poder marcar o atendimento.
Exato.
Então veja,
terrível.
Nós falamos de saúde, nós falamos de necessidade real, premente.
Doutora Conceição, não é só na própria saúde. Tinha um amigo nosso contando essa semana que ele estava na praia e uma pessoa passou mal. Um senhor, ele viu que o rapaz caiu da bicicleta e passou mal. Aí ficou todo mundo filmando, ao invés de ficar correndo,
agora
todo mundo
a mania
filmando,
é essa.
Né?
É.
10 pessoas filmando. Ele pegou, colocou o rapaz no carro, levou. Eu não sei se foi hospital, pronto atendimento. Eu não, levou para uma unidade de saúde, eu não entendi direito qual foi. Chegou lá e ficou pedindo a identidade, a ficha. Diz, moço, eu recolhi ele do chão.
Pelo amor
eu não
de
sei
Deus,
quem é ele. Por favor, atenda, ele está passando mal. Diz que branco igual uma folha de papel. Por favor, atenda, por favor, atenda, por favor, atenda. Não, aí chama a enfermeira tal, chama a enfermeira. Não, tem que fazer a triagem. Vamos fazer a triagem.
Não, e é ninguém... urgência, deixa eu ter urgência.
E eles, por favor, tira a pressão dele, tira a pressão dele. Nada, ficaram lá fazendo a triagem, ele foi embora, né? Aí, mais tarde, ele passou, deixa eu ver o que resolveu, se o rapaz melhorou. Tinha falecido.
Morreu.
Faleceu. Porque ao invés de socorrer, ficaram a ficha, a triagem, o cartão.
Não, e isso
essa burocracia.
Porque isso pode acontecer conosco, com qualquer um de nós.
Todos nós, Doutora.
Eu faço muito essas caminhadas, isso ali. Pode ser um hospital.
Claro.
Aí nessa hora, eu acho
que ninguém sabe.
Talvez seja melhor o atendimento pelo SAMU, porque o SAMU entra. Entendeu? O SAMU às vezes pode demorar um pouco a chegar, mas o SAMU, pelo menos, ele consegue entrar ao hospital, porta dentro, para a pessoa ser atendida.
Você, lá na hora que você entra, tira uma pressão, né?
Exato.
Uma medicação. Mas a defensoria, eu fiquei assim, eu digo, não é possível, sabe? Uma coisa que sempre foi muito qualificada. E aí, falei com uma pessoa que tem acesso, sabe? Todos, na grande maioria, são pessoas de fora. Não é nenhuma resistência, vejam, nenhum preconceito.
Perfeito, doutor.
Mas é que muda a configuração, a forma nossa de atendimento.
Até a compreensão dos problemas, né? Da identidade.
Aí, não,
pessoas.
É porque agora é muita gente, é fila. Aí eu perguntei à pessoa, fiz questão, que é muita gente? A pessoa chegou 5:30 da manhã. Não, tinha 3 pessoas.
Bom, vamos então,
vamos
na sequência, retornar aqui ao item 2.4. que é a apreciação parecer do parecer jurídico técnico datado de 21 de outubro de 2022 da lavra da diretoria da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe sob pedido de averbação de horas dos cursos realizados pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, objeto do requerimento do promotor de justiça Dr. Fábio Viegas Mendonça de Araújo. O relator é o excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem passamos a palavra.
Renovo os cumprimentos. Como anunciado pelo Procurador-Geral, trata-se de um pedido de averbação no banco de horas do Dr. Fábio Viegas Mendonça de Araújo, relativo a 3 webinários, especificamente forças agroecológicas, saneamento rural e reuso, inteligência emocional e desmatamento ilegal e suas implicações na escassez hídrica no processo de desertificação, analisado pela Escola Superior, verificou-se que todos os cursos foram ofertados pela própria Escola Superior do Ministério Público de Sergipe e, portanto, a Escola Superior emitiu uma manifestação no sentido de que não fossem considerados para fins de averbação, justamente porque isso já entra de forma automática em razão de ter sido promovido pela própria escola. E em razão disso, a nossa manifestação, o nosso voto é de que esses cursos, esses webinários não sejam efetivamente considerados para fins de banco de horas extra, porque eles já estão incluídos automaticamente. Então é um bis e idem,
tá certo.
Sem necessidade.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Tem um aqui, mas é bem.
Na sequência, nós temos aquelas comunicações de praxe, inicialmente o item 2.6, que são comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados, nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da resolução 08-2015, Na sequência nós temos o item 2.7, que são as comunicações referentes às prorrogações dos prazos, dos procedimentos, que estão todos eles aí relacionados. E adentraremos agora no item 2.8, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, notícias de fato a seguir discriminados. Todas essas manifestações já foram previamente disponibilizadas aos senhores conselheiros, daí porque nós fazemos essa apreciação sucinta de todas as manifestações ofertadas pelos colegas. No gabinete número 1, nós temos gabinete 1, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor Josenias França do Nascimento. Nós temos uma homologação, que é o item 1, em discussão, em votação, homologado por unanimidade, e temos os itens 2 e 3, que são conversões em diligência, em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Temos agora o gabinete número 2, que é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Legami Silva Foz Mendonça. Nós temos aqui os itens 4 a 6, manifestações de sua excelência pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Item 7, nós temos uma homologação com recomendação, em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E temos um item 8, uma manifestação no sentido da não homologação, em discussão, em votação, não homologado por unanimidade. No gabinete número 3, os procedimentos, que é o gabinete 3, que é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, nós temos homologações dos itens 9 a 11, em discussão, em votação, homologados por unanimidade, e temos uma conversão em diligência no item 12, em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. E temos agora o gabinete da corregedoria titularizado pelo excelentíssimo corregedor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Os itens 13 a 15, todas as manifestações são pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E o item 16, que há uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Não há comunicações de decisões monocráticas com a base no assento número 16, mas temos aqui no item 4 comunicações de homologações monocráticas de arquivamento. E temos aqui três itens, sendo o primeiro da excelentíssima senhora conselheira Cristina Mendonça, inquérito civil PROEG 53190051, que com base no assento número 24/2021 houve a homologação monocrática, e os próximos dois itens são relatados pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que também com base no assento número 24/2021 promoveu a homologação monocrática do arquivamento dos inquéritos civis 81-19-01-0073 e 31-21-01-0063. Essas homologações monocráticas foram comunicadas então ao colegiado. Não há mais manifestação na ordem do dia. Alguém gostaria de se manifestar? Fábio?
Aquela questão do declínio de atribuição para o MPF, que foi concentrado com o doutor
Cristina. Está comigo. E, na verdade, o meu gabinete lá está numa discussão infinita, porque...
Não chegaram a consenso ainda, né?
É assim, Camila, advoga, e a gente envolveu os outros, inclusive, que se fizesse o declínio, já adiou, não se faz o declínio, e estão lá na discussão, e eu quero ver se fecho, bato o martelo logo. E aí, Camila, não me deu retorno. Ficaram de fazer mais um estudo e não me deram retorno.
Não,
mas eu vou cobrar.
Para lhe trazer algum alento, a discussão
Sim.
nossa aqui também foi profunda.
Rapaz,
e terminamos por transferir tudo, concentrar tudo em Vossa Excelência para poder trazer uma orientação.
Não há. Na verdade, havia toda uma jurisprudência em um sentido e de repente o STJ deu uma guinada no sentido
Não, e uma guinada que não faz sentido.
Não faz sentido.
na, quanto à questão material,
é,
né, de formação de prova, de tudo.
Exato.
É,
não, foi assim, sabe, aquela canetada que dificultou.
E, ao que parece, é uma decisão de última hora que, com certeza, vai ser mudada adiante. Então, vai criar um tumulto jurídico.
Exatamente.
Né, para voltar a uma lógica
anterior.
Veja,
nós estamos vivendo esse tumulto na questão justamente da saúde. Que houve aquela decisão do STF na qual ele pretendeu resolver definitivamente a questão, incluindo a União, tal, tal, e separando as competências, né? Porém, a União começou, o Ministério Público Federal a devolver, suscitar conflito de atribuição à própria Justiça Federal, a União dizer que não tinha interesse, porque eles não têm capilaridade,
exato,
não têm possibilidade de absorver essa massa enorme de processos. E eles entendem que não há esse interesse. E aí foram tantos os conflitos de atribuição e conflitos de competência que o STJ, o relator, deu lá um despacho dizendo que, por hora, nenhum juiz mande nada para a Justiça Federal. Enquanto eles não decidirem, e ninguém sabe quando eles vão decidir, que acho que eles estão esperando juntar mais, que ninguém, nenhum juiz mande mais, que é para evitar mais conflitos de competência. Enquanto isso, o CNMP tem conflitos de atribuição resolvidos em um sentido completamente diferente daquele adotado pelo STJ. Então, nós estamos numa confusão também.
Saúde, em que tudo é urgente.
Exatamente. Aí nós estamos num impasse.
Você adia uma questão por mais 5 anos.
Exatamente. Eu, diante dessa decisão do relator, nesse conflito de competência, eu tenho opinado para manter tudo na Justiça Estadual e que vá praticando os atos até que eles decidam. Porque não pode as pessoas ficarem esperando, né? Mas eu espero ter alguma solução, ainda que, se a gente não conseguir a melhor solução jurídica, porque parece que não há, tem argumentos para todos os lados, a gente pode chegar a um consenso prático, ou vamos aceitar os declínios todos e mandar, e pronto. Né? Mas logo, eu quero ver se na próxima sessão eu já trago, nem que seja para a gente já fazer uma discussão em torno do que eles levantaram.
Maravilha.
Mas realmente está um dissenso lá que
não chegaram ainda.
Não chegaram, porque eu tenho uma parte que é bem assim legalista, digamos, não, o STJ disse, tem que ser e tal. E outro, vê a prática, não. Na prática isso não vai funcionar.
Pois é.
Não vai funcionar bem.
Mas, deixa eu ver. Mais alguma manifestação, doutora Conceição? Doutora.
No que eu corri, né?
Primeiro, no que eu corri. Estamos na fase da doutora Conceição.
Na verdade, é mais dirigida ao nosso secretário. Eu tive umas dúvidas aqui em relação às realizações das próximas reuniões, porque eu estou entrando de férias. Fiquei muito chateada, Machado. Eu não sabia que você ia tomar posse em novembro. Eu estava certo que seria em dezembro.
21.
Por quê? 10. E chateada assim, primeiro porque aprecio e gosto da sua pessoa, e segundo porque nós temos 4 anos sem uma posse solene. Eu gostaria muito, há 2 anos atrás, foi aquela posse virtual, que a gente conseguiu conduzir bem, mas não tem o mesmo não digo significado, mas
o brilho, né?
Exatamente, por mais que a gente se esforce. E aí, como foi em dezembro que eu acabei passando, né, Vossa Excelência, eu estava certo que seria mais adiante. E aí marquei, se eu estivesse de férias aqui, não teria problema, eu iria, mas eu estarei fora. Aí, veja, doutor Machado, doutor Etel, nós estamos tendo essa reunião hoje, dia 10. A próxima, dia 24. Eu não vou estar.
Depois tem dezembro.
Depois tem 8 de dezembro, que é feriado.
Não vai ter.
Então, depois.
Tem o 1º de dezembro,
Será então no dia 1º. Ah, pronto. E depois, a última, dia 15.
Não vai ter. Então a última é 1º de dezembro.
Mas a gente poderia, sim, se achar, marcar os dois tal horário. Mudar, porque nós temos um ordinário que é do mês. Todas as outras quinzenais, elas são extraordinárias. Então, nós dividimos isso. Mas podemos, diante dessa quantidade de feriados, diante dessa quantidade de coincidências, né? Proximidade de recesso, se o senhor se entender.
É, só se houver necessidade, né? Se houver demanda para isso.
Se houver a quantidade de processos.
É. Agora, porque dia 1º também eu não vou estar. É. Então, seria minha última reunião desse ano hoje. Estou antecipando o final do ano, viu? Desse ano. É, mas nós vamos até fevereiro, é isso?
Vamos até fevereiro. Até janeiro, acho que 1º de fevereiro, se não me engano, é quando toma posse a nova composição, não é isso?
Fevereiro, né?
É, 1º de fevereiro. Mas janeiro nós vamos, fim do recesso, voltamos ao trabalho.
É, teríamos. É, seria então. Você já sabe a previsão, não, né, doutor Etélio? O recesso termina
uma
dia.
Onda de Covid.
Dia 6, dia 6 de janeiro. 6 é uma sexta-feira.
É, a gente volta dia 9, realmente, né?
Vamos fazer a partir do dia 12 de janeiro.
Não sei, porque eu estarei entrando com mais 10 dias de férias em janeiro, talvez mais adiante. Eu estou realmente precisando dar uma parada.
Mas o suplente será convocado, né?
No dia 9, né? Então, na verdade...
Ele queria estar presente, pelo menos no encerramento, né? Com certeza. E depois tem a posse dos novos conselheiros para a gente passar a faixa.
Mais alguma coisa?
É isso mesmo, doutor José Nias, por favor.
Nada.
Eu gostaria de cumprimentar, né, as eminentes conselheiras, nossas colegas e o conselheiro, o doutor Eduardo, na pessoa do nosso presidente. Cumprimentar as meninas da Secretaria-Geral, o eminente secretário, também seu Elmo, que está favorecendo, fornecendo água, lubrificação para os nossos rins, exatamente, e aos outros servidores que fazem possível a realização desta reunião. Eu gostaria de fazer um registro por conta de que na reunião passada, analisando os relatórios da corregedoria, eu suscitei, me chamou a atenção a primeira promotoria de justiça, Tobias Barreto, porque no relatório constava que havia somente dois servidores, um estagiário de direito e outra é servidor efetivo. Mas apenas pedi um esclarecimento, mas naquela oportunidade não houve tempo para que fosse tudo esclarecido. E eu recebi posteriormente, e gostaria de registrar, recebi do departamento do DRH, informando de que tanto na primeira e na segunda promotoria teriam 3 servidores, um efetivo, no caso do primeiro, e uma servidor conveniada, e um estagiário de direito de pós-graduação. Então são 3 com um promotor, 4 pessoas na primeira e 4 também pessoas na segunda. E aí, tem uma certidão também que foi nos passado pelo diretor do Recursos Humanos, dizendo que realmente houve uma exceção no período de correção, onde a segunda promotoria de justiça ela ficou com um efetivo maior, mas que tudo estaria já dentro da normalidade. Só queria deixar esse registro, porque como eu suscitei naquela oportunidade e não houve esclarecimento, e agora eu estou recebendo o esclarecimento oficial, eu queria compartilhar com todos. Só isso. Obrigado. Não. Eu suscitei, na análise, o senhor não estava presente. Na análise que fiz dos relatórios, porque eu analiso e leio todos, né? Não vou leio tudo. Eu sou é o meu jeito de ser. Leio, vou lendo. E suscitei, mas naquela oportunidade não houve tempo de esclarecer, porque lá no relatório teria apenas o registro de um analista e de um de um estagiário de direito. Eu não tinha nem olhado, porque não era objeto da segunda promotoria. Primeira promotoria de justiça de... É, mas já está tudo resolvido.
Me parece que tinha havido uma reclamação de doutora Luciana de que haveria, se é que me lembro, uma desigualdade de número de funcionários.
Isso foi que ela falou para o doutor Eduardo, não para mim. Eu estou dizendo que o que foi para mim, era o que eu suscitei, foi o que eu vi no relatório e pedi um esclarecimento. E eu não recebi naquela oportunidade o esclarecimento. Eu estou recebendo o esclarecimento agora, de forma oficial do diretor de recursos humanos. Por isso que eu estou...
Ou seja, consta que as duas promotorias estão na mesma
estão
situação.
Na mesma,
em número de
houve apenas uma exceção na era da... mas tudo já retornou ao normal, segundo a certidão. É, pronto, já está tudo ok. Então está tudo esclarecido. Esclarecido. Tudo esclarecido.
Doutor Etério, quer comentar? Falou alguma coisa?
Só agradecer ao doutor José Nias esse esclarecimento, né? Porque nunca houve, por parte da Secretaria-Geral e por parte da RH, essa falta de objetividade suscitada na sessão anterior.
Eu não suscitei isso, eu pedi apenas um esclarecimento.
Falta de objetividade?
Já foi.
Não, porque se questionou, segundo o doutor Eduardo, né? A doutora Luciana entrou em contato com ele, dizendo que a promotoria de Antônio Carlos, né? Que Antônio Carlos responde, estaria com mais servidor. Mas só foi durante a correção extraordinária. Né?
Porque
após
essa...
a correção extraordinária, as equipes ficaram idênticas.
Então,
Eu me recordo, inclusive, que você estava afastado, só para acrescentar esse ponto, doutor José Nias. Doutor Fábio Viegas era secretário-geral, me procurou para justamente reverter alguma situação de um estágio, coisa e tal. Tem alguma pendência
relação...
a ser resolvida?
Não, com relação a esse estágio, é porque Antônio Carlos estava sem assessora, que ele teve um problema lá com assessoria, e essa estagiária depois foi ocupar o cargo de assessor. Então foi
questão de dias, grande lá de prover os cargos.
Questão
lá,
de dois, três dias. Ela foi testada lá na promotoria para depois assumir o cargo de assessor. Mas em momento algum houve quebra da equiparação. Isso aí eu posso assegurar. Não obstante eu estivesse afastado no período. Mas eu fiz o estudo e...
Não, e agora essa questão vai ser resolvida, que ele está pedindo remoção para Lagarto de novo.
Para criminal de Lagarto,
vai...
para criminal de
Eu vi.
Lagarto.
Não sei se ele vai...
Para promotoria crime.
Não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, declaro encerrado, desejando bom dia para todos e todos.